Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Vini Almeida e vamos começar hoje mais um episódio do nosso podcast aqui da Rock Vibrations. Hoje eu venho trazer uma entrevista e em parceria, né, os nossos parceiros aí sempre fortalecendo a nossa mídia e as nossas divulgações, né, de forma geral. E é em parceria com a Sangue Frio Produções. Já deixo aqui o meu agradecimento a eles por conta de sempre aí entregarem um conteúdo muito legal pra gente. E nós também passamos pro pessoal, né, as bandas que eles possuem lá no casting. E, claro, tentando manter aí a mesma linhagem deles, né? A mesma qualidade que eles entregam e também apresentar para os nossos seguidores, né? Um pouquinho do material aí que eles também apresentam. E hoje eu vou conversar com a banda Volkmort. Eles que possuem um disco aí lançado recentemente e eles têm assim um som de extrema qualidade para o lado mais extremo do metal, e por conta disso nós acabamos fazendo a resenha, né, no mês passado, e hoje vamos trazer aí um bate-papo. Como essa é a primeira vez que nós temos a banda por aqui, né, em formato de entrevista, eu gostaria que inicialmente você falasse um pouco da história da banda, né? Por exemplo, os principais conceitos aí, ideias que estão ligados à sonoridade da banda, né? Porque vocês têm uma qualidade única e também trazendo elementos densos, né, do metal, que é muito bacana e me fez curtir a banda rapidamente.
E aí, Vini, beleza? É um prazer estar participando aí do Rock Vibrations. Valeu aí pelo convite, né? Bem, eu me chamo Tuca Detos, né? Eu faço os backing vocals e também toco baixo. Também compõe a banda o Duncan Trump, que faz os vocais, o Nicolas Borrens, que faz as guitarras, em uma das faixas ele toca teclado e também faz os backings, né? E o Sepulcral, que toca bateria, né? Em 2023 a gente teve a saída do Unorthodox, que fazia as guitarras base, né? E a gente prossegue por enquanto com uma guitarra só. Falando um pouco sobre a banda, um pouquinho mais, ali em 2004, no final de 2004, eu resolvi sair de uma outra banda que eu tocava aqui na nossa região, a banda de doom metal, né? Penal Soul, uma banda já com bastante estrada aí e que continua até os dias atuais, né? Mas resolvi sair para formar uma banda também e colocar algumas outras influências junto, né? E acabei tendo a ideia de reunir aí algumas influências minhas, né? Eu já vinha da escola do death metal, eu curtia bastante death metal e tal, e também curtia muito doom, e porra, eu queria juntar as duas coisas, né? Já conhecia algumas bandas desse subgênero do doom metal, né? Que misturava com o death, né? A exemplo do Paradise Lost, o Maiden Bride, né? O Anathema, né? O Anathema, enfim. E resolvi formar uma banda, mas eu não queria copiar ninguém, né? E foi aquela coisa, cara. Final de 2004, eu segui pensando no conceito, segui pensando em nomes banda, segui pensando em quem é que eu ia chamar pra tocar e aquela coisa toda, né? E sobre as influências, o Candlemass com certeza era uma grande influência, ainda é, né? Eu tinha já pirado no Disembowelment nessa época e numa outra banda chamada Rune Magic da Suécia, né? Que eram assim, fora daquela tríade ali, Maiden Bride, Paradise Lost e Anathema, fora essa tríade, eram bandas que eu ouvia bastante, né? Que eu ainda ouço, né? Então, eu nunca fui assim um apreciador profundo dessa escola mais melancólica, né? Apesar de curtir pra caralho Maiden Bride, por exemplo, né? Mas, cara, eu queria mais, queria fazer um negócio mais extremo, sabe? Em função das minhas influências no death metal, né? Eu queria fazer um lance mais extremo e levar essa característica para o som da banda que eu tava formando, né? Sobre a sonoridade, no começo foi bem difícil explicar o que eu queria para a galera daqui, porque aqui na nossa região a pegada sempre foi muito mais thrash metal, black metal tinha muito, né? Death metal tinha pouco, né? Então a galera era mais do thrash, do death, punk, esses gêneros assim, né? E explicar o que eu queria fazer, um lance mais sombrio, mais cadenciado, mais pesado, né? Com essas características foi bem difícil, né? Então, a minha escola mais profunda sempre foi o Black Sabbath. E comecei a recrutar gente, comecei a recrutar pessoas, testar músicos e tal. E no começo a formação mudou bastante em função disso, né? Uns não funcionaram, outros não quiseram ficar, enfim. E ali pro final de 2005 eu convidei o Northodox, que também é meu irmão, né? Que inclusive saiu esse ano da banda, né? Como eu já comentei. E a escola dele também era o Black Sabbath, né? E é até hoje, né? Então ele trouxe isso para a banda também, então a partir dali começou a ficar muito mais fácil. No início, as composições, de modo geral, as ideias, quem trazia era eu, né? Fazia a maior parte das composições. O Northodox, ele ajudava na conclusão, né, dessas composições. As letras, quem escrevia era eu. E com o passar do tempo isso foi mudando, né? Eu acho que ali, mais ou menos ali em 2009, a formação começou a ficar mais estável. E aí os outros também começaram a entrar mais nessa vibe, começaram a participar mais das composições, né? Então tudo foi ficando mais simples nesse sentido, né? Ainda sobre a sonoridade, né? O nosso objetivo sempre foi fazer um som pesado, né? Calcado ali nas primeiras bandas de death metal, né? Que decidiram na época lá incluir elementos de doom lá no início dos anos 90, né? Só que a gente nunca quis ser uma cópia só, né? A gente sempre explorou elementos também que vêm das preferências pessoais de cada um na banda, né? E a gente tenta demonstrar que o doom metal ele não se limita apenas ao sentimento de dor e tristeza, né? Mas ele vai além disso, né? E explorando assim temas que traduzem a própria decadência humana, como medo, morte, infortúnio da loucura, sombras, a própria malevolência do homem, né? Então, esse sempre foi o nosso objetivo, né? E tudo isso é suportado por um som cadenciado, arrastado, né? Pesado, sombrio e também com momentos de bastante velocidade, né? Típicos aí do death metal, né? Então, essa é a principal, é uma das principais características da folk metal.
E falando sobre a musicalidade, né? Eu deixo aqui já o meu relato que eu fiquei bem impressionado no mês passado quando eu acabei conferindo, né, o recente álbum que vocês lançaram aí. E, inclusive, até eu parabenizo por conta de vocês manterem, né, a sonoridade da cena em alta, porque é um disco muito bom e uma qualidade acima da média, né? Nós vemos que, assim, as bandas extremas, elas possuem algumas linhagens específicas para uma coisa mais técnica, uma coisa mais cadenciada, e vocês têm tudo isso ao mesmo tempo, né? E eu gostaria de saber como que foram os dias da concepção desse álbum, né? E o quanto que vocês ficaram satisfeitos com esse produto final, né? Inclusive, a arte dele ficou muito interessante, ficou muito legal também.
Opa, valeu pelo reconhecimento, né? Cara, algumas músicas começaram a ser compostas logo após o término, né, das composições do primeiro álbum, né? E, assim, grande parte das músicas, na verdade, foi também composta durante a pandemia, né, do coronavírus, né? E a princípio a gente ia pensar em lançar ele ali em 2022, né, no segundo semestre. Mas aí, como tinha algumas negociações em andamento, algumas propostas, a gente estava analisando, estava pensando como fazer, a gente decidiu adiar o lançamento dele para o ano seguinte, no caso, esse ano 2023. Né? estava pensando aí na proposta ideal para poder lançar esse álbum aí, e a gente acabou fechando com a Black Hole, né, de Joinville, que se mostrou ser a escolha certa para esse álbum aí, né. Desde o começo estava claro para mim que a Folkmort não seria uma banda de metal clássico, portanto nós não iríamos explorar temáticas melancólicas, né. Então eu já na formação da banda isso já estava muito claro na minha cabeça, né. E eu sempre gostei de falar muito de guerra, das consequências das guerras, né? Principalmente abordando, explorando essa questão psicológica, traumática na cabeça das pessoas depois de uma guerra, depois de um conflito. Então isso era uma coisa que me interessava muito, essa questão da loucura, da neurose, né? Então isso sempre me chamou muito a atenção, né? Não que isso não seja melancólico, né? Mas tem um ar muito mais trágico, muito mais sombrio até. Eventualmente foi essa pegada, né? É até hoje, na verdade, né? A parceria com o Kleber, da Dark Paradise Recording, iniciou um dia a gente indo para o ensaio, e daí o Necroborense mostrou para a gente no carro lá o disco Phantasmagorical Personification of Death Temple, do Anarchon, né? E no carro ali, cara, ouvindo aquele disco, realmente aquilo marcou a gente, porque se tratava de uma sonoridade sombria, agressiva, densa, pesada, né? E foi uma mixagem extremamente bem feita para aquele disco lá, né? O que chamou atenção foi isso, sim, que ele captou bem a essência. E foi naquele momento que a gente decidiu que, a gente tinha que falar com esse cara para mixar o nosso álbum, né? Então... Foi então que o Necroborense contatou lá o Kleber e aí a coisa toda aconteceu, né? A gravação da bateria, por exemplo, foi feita no Sonority Studios em Dayal, né? Um estúdio que já não existe mais, já fechou, que é uma cidade aqui do lado da nossa, né? Os demais instrumentos e o vocal, eles foram gravados no Satan's Lair, aqui de Timbó, que é de propriedade do nosso guitarrista, né? O Necroborense. E a mixagem, a masterização foi feita pelo estúdio Dark Paradise Recording de São Paulo, né? De propriedade aí do nosso brother Kleber Ora. Ele já foi guitarrista da banda Power From Hell, Anarchon também, né? Atualmente ele detona lá na Gestos Grosseiros, né? Que é uma banda de death metal lá de Guarulhos que faz um puta de um som, né? Então o cara tem conhecimento, o cara é músico, o cara é produtor foda e o cara sabe o que tá fazendo, né?
Outro ponto bacana de poder abordar aqui é que dentro dos gêneros do metal, os subgêneros, né? Seja pro lado mais extremo, lado mais melódico, lado mais cadenciado, sempre possuem alguns temas específicos, né? E... alguns desses temas são estudados a fundo, né? Existem muitas mensagens aí interessantes que acabam enriquecendo ainda mais a música em si, né? E eu gostaria de saber quais são os assuntos que esse seu novo álbum aborda, quais são os assuntos principais dele e o quanto você acredita que isso é seminal na hora de fechar um álbum, né? Na hora de você estar ali produzindo e dar aquelas temáticas, né? O quanto isso é interessante, além da música.
Os temas que a gente aborda nesse disco são os temas que a gente costuma abordar e já abordou em outros álbuns também, mas sobre pontos de vista diferentes e formas diferentes de escrever, né? Mas, de modo geral, elas abordam toda essa neurose, né? Pós-guerra, né? As consequências dessas batalhas, né? As consequências de se estar num ambiente como esse, terrivelmente assombroso e violento, né? Então, de modo geral, é isso que a gente trata nas nossas letras e nesse álbum também não foi diferente. Como eu mencionei, a gente sempre aborda esse tipo de assunto nas letras, é claro, com uma abordagem com pontos de vista diferentes e tal, né? Para esse disco, a gente procurou escrever letras que trouxessem à tona essa temática que a gente utiliza, mas não é uma temática war, né, como se aborda no Black Death. A gente sempre visa mostrar o pós-guerra, né, as consequências de uma guerra, nas pessoas, enfim, nos lugares. Então, acabam sendo temas que não são melancólicos. A gente não tem uma abordagem melancólica muito forte no nosso estilo de composição, tanto no som como na parte lírica, né? A gente acaba mostrando a parte sombria e violenta, né? Como consequência desses conflitos, né? A gente não aborda nenhum tipo de guerra ou conflito específico, a gente fala de modo geral, né? Então, esse material ele traz músicas assim que exploram ainda mais o lado sombrio da condição humana, né? Frente aos seus medos e dores, né? Assim como os fantasmas que assombram os atormentados, né, nos campos de batalha. Então, além das letras perturbadoras, traz também essa sonoridade pesada para poder conversar com as letras, né? Claro, tem essas melodias sabáticas também, momentos de explosão potentes e tal. A gente usa muita mudança abrupta assim de tempo, né? E acaba entrando em cadências bastante desconcertantes, né? Tudo isso para fazer a moldura, né, para as letras, né? Então, a gente tenta fazer essa combinação.
Outro ponto muito interessante para os dias atuais é o lado visual, né? Essa abordagem visual com lyric videos ou mesmo clipes oficiais, né? Que a galera tem feito aí, né? Aliás, da pandemia para cá, né? Nesses últimos 3 anos, nós temos visto uma gama ainda maior de influências ligadas a esse lado visual, né? E o quanto que vocês estão pensando aí para divulgar ainda mais sobre esse aspecto? Nós poderemos ter aí mais vídeos em breve?
Essa questão do visual, como eu falei antes, ela é importante porque ela ajuda a explicar, né? Mostrar o que a banda faz. Então é um complemento, né? Letra, som e visual, né? Então, claro, sem exageros, né? A gente também não procura abordar a coisa da forma mais natural possível, né? Mas a gente já fez outros vídeos no passado, só que a gente usava imagens que foram capturadas ao vivo e tal, e fizemos lá edições, e fizemos montagens e tal. Nem dá para chamar aquilo de videoclipe, né? E foi a primeira vez que a gente trabalhou de maneira profissional com uma equipe, com uma empresa, né, de audiovisual, que nos dirigiu e nos produziu, né, nas cenas e tal. Usou equipamento profissional mesmo, né? Claro, a banda produziu e dirigiu também, né, boa parte desse material, né? Foi uma colaboração, né? Mas o olhar do profissional de audiovisual, ele é extremamente importante nesse momento, né? Então foi uma experiência bem, bem massa, porque a gente escolheu uma música bem importante para nós, que representa bem o nosso repertório, que é Triunfos Mortos. E ficou muito bom. Ficou um negócio profissional mesmo, a gente gostou muito do resultado. Para o futuro a gente pensa em fazer outros trabalhos nesse formato, né? A gente está avaliando ainda e com certeza quando chegar a hora aí a gente vai comunicar.
Agora falando um pouquinho de alguns anos aí, quando vocês fizeram aquelas 20 cópias do álbum em 2010, né, para vocês divulgarem o seu trabalho, né, vocês tinham uma certa noção assim da qualidade do som e aonde vocês poderiam chegar? Porque é claro, assim, é notório, né, que quando nós começamos algum projeto, alguma banda, nós queremos mostrar pra galera, né? Nós queremos exacerbar o máximo possível, porém não são tantas pessoas que têm uma coragem tão grande de chegar lá e fazer assim um produto e acabar entregando aquilo, né? E nós vemos hoje que com esse álbum atual, né, vocês estavam muito certos, né, sobre fazerem essas cópias, né, sobre apostarem nisso, né. Vocês estavam realmente certos, pois a qualidade estava ali desde sempre, né. Mas vocês tinham uma ideia, assim, onde vocês poderiam chegar?
Cara, quando eu tive ideia de montar a banda em 2004, eu já estava bem determinado e eu sabia que eu queria chegar mais longe, né? Então, eu tinha certeza que ia ser muito trabalho, que eu ia ter que ter muita paciência e escolher as pessoas certas, né? Mas, cara, eu estava disposto a fazer isso, até porque isso nunca foi um fardo para mim. Sempre foi muito trabalho, mas também sempre foi muito divertido fazer isso, né? Então, não me arrependo de absolutamente nada. Teria feito tudo de novo, claro, talvez de outras formas, mas sempre com o objetivo de chegar mais longe, né? Cara, agradeço muito ao elogio, aí, ao comentário. Eu entendo que não é um elogio vazio, é uma crítica bem construtiva, e isso nos dá mais gás para a gente continuar investindo mais na banda, estudando mais e trabalhando mais, né? Então, em 2007 a gente fez o primeiro show e algumas mudanças da formação e tal. E, enfim, em 2010 a gente teve a oportunidade de tocar lá no Zombie Metal Festival, acho que era isso, lá em Rio Negrinho, né, na época. E, cara, a gente não podia chegar lá de mãos vazias, né? A gente tinha que levar algum material e tal, a gente não tinha material para vender, merchandise ainda. Cara, e a gente correu atrás, fomos atrás, gravamos assim de maneira bem amadora 20 cópias das músicas que já estavam gravadas, mas a gente não tinha lançado a demo ainda, né? E acabou sendo uma pré-demo, vamos dizer assim, né? Até ela aparece na nossa discografia lá no, né? E ela é mencionada lá porque, porra, foi material físico, foi entregue, né? Material importante que já mostrava aquilo que a gente estava fazendo. Já era gravação de estúdio, né? Não foi uma demo que a gente já foi pro estúdio gravar, a gente não gravou de maneira amadora um ensaio, né? Então já era um material que trazia uma qualidade um pouquinho superior, né? Então sim, eu acreditei desde o primeiro momento. E lógico, né? O pessoal na época também que tava na banda ali, aquela formação, pegou junto, né? Acreditou no projeto e trabalhou pra caralho pra gente chegar onde a gente chegou, né? Até aqui. Então, assim, não foi esforço de uma pessoa só, foi esforço de um time, né? Trabalho sério, duro. E, cara, esse lance de tocar em banda, o cara tá sujeito a investir muito tempo, muito dinheiro, se afastar às vezes da família por um tempo, para ir pro estúdio, para gravar um clipe, para ir tocar por aí, longe. Enfim, tocar em lugares muito fodas, tocar em lugares ruins pra caralho, ter público, não ter público, ser criticado de maneira destrutiva, ser criticado de maneira positiva, tudo isso aí faz parte, cara. O cara tem que estar preparado e tem que ir pra esse lance, tem que ir pra esse mundo aí de tocar em banda, metal extremo, já com essa cabeça preparada, né, cara? Não tem outra saída, né? Se o cara acha que é só glamour, o cara tá redondamente enganado, né, cara? E tudo isso aí faz parte da experiência, cara, né? A gente aprende com coisas boas e coisas ruins também, então tá valendo.
Quando vocês estão na parte de gravação, quando vocês estão ali construindo, né? Quando vocês estão pensando as métricas específicas, né? Quais são os modos, assim, mais comuns que vocês utilizam ali? Por exemplo, desde o início vocês possuem a mesma métrica? Vocês possuem as mesmas fórmulas, por assim dizer? Ou vocês mudaram isso com o tempo? Porque nós vemos que algumas bandas acabam modernizando muito o som e acabam saindo daquela referência que eram conhecidas antes, né? E algumas outras acabam mantendo o legado vivo ao mesmo tempo que modernizam demais, né, e acabam tirando algumas essências. Mas eu vejo que vocês não fizeram isso, né? Mas eu gostaria de saber sobre essa questão da métrica.
Sobre essa questão aí do tipo de som que cada banda faz, os lances que cada banda coloca. Algumas bandas usam elementos atuais de som, tornam mais moderno, enfim, colocam lances de outras influências musicais fora do metal e tal. Cara, eu respeito cada o que cada banda faz, cada banda sabe o que faz, tem o seu público, enfim, tem a sua viagem, né? A gente não, cara, eu sempre costumo dizer que nós somos filhos do Black Sabbath, né? Só que a gente levou a coisa a um ponto mais extremo, lógico, né? Então, cara, o nosso som, ele é sombrio, ele é cadenciado, ele é pesado, ele é brutal dentro dessas características que eu acabei de comentar. E é isso que a gente curte fazer. É lógico que na banda cada um tem as suas influências, né, as suas predileções para o som. Uns curtem mais black metal, outros death, outros doom, enfim. Mas tudo isso não atrapalha na hora de compor. Pelo contrário, ajuda pra caralho. Todo mundo leva essas influências. E na banda já há muito tempo, cara, a gente consegue compor as coisas de... assim, as músicas de maneira, vamos dizer, um tanto democrática, porque alguém leva uma ideia, né? E todo mundo dá pitaco, todo mundo trabalha em cima dessa ideia, né? Tanto é que nos discos que a gente tem, a gente não coloca a autoria como se fosse de uma pessoa só. A gente sempre coloca lá de autoria da banda, né? Então, porque é isso mesmo que acontece, né? Alguém leva uma ideia e a banda toda desenvolve em cima daquilo, né? Ah, beleza, um escreve a letra, outro leva a ideia, outro muda um riff, coloca uma ideia diferente, enfim. Mas é um trampo de time, né, cara? É dessa forma que acontece. E assim, cara, o nosso som, a gente não tem essa cabeça de modernizar, e a gente curte essa parada old school. Isso tá na nossa raiz, né? Tá no nosso DNA. É isso que a gente faz, cara. Então, nada ali é forçado, cara. É tudo muito natural. Porque quem tá na Folkmord entende que o som da Folkmord é assim, né? E não adianta ficar trazendo elementos modernos, diferenciados e tal, porque não vai rolar, né? A banda, esse é o DNA da banda, né?
E antes da gente terminar, eu gostaria de abordar um pouquinho sobre esse lado das redes sociais, né? Que existe ainda essa discussão, né, sobre qual o papel, né, das redes sociais atualmente, se elas são inevitáveis ou realmente necessárias, né? Nós sabemos que é necessária, pois nós precisamos dela para divulgar, para ouvir, né? E para muitas outras coisas também, né? Mas levando em conta, assim, né, que nós viemos de uma época do material físico, daquele material que você levava para vender, né? Ainda hoje tem algumas coisas assim, porém de forma mais limitada, né? Mas levando em consideração isso, desses tempos, né? Hoje nós temos somente esse lado digital muito exacerbado, né? Você não tem mais aquela questão do encarte, né? Aquela questão de você guardar ali numa prateleira, assim, e você acabar mostrando para um amigo em algum momento, né? Mas, assim, você acredita que, do lado financeiro, né, essa questão de você não ter mais CDs, LPs e coisas do tipo, o lado digital realmente vai suprir isso, ou, de repente, o caminho seja o contrário?
Acho que isso aí tudo pode coexistir, na verdade, deve coexistir, né? Streaming, redes sociais, cara, isso tem a sua importância com toda certeza, assim como o material físico também tem, na minha opinião, né? Sou um cara que eu procuro prestigiar o material físico das bandas, né? Porque isso de fato gera remuneração para a banda, né? E, cara, eu cresci, né, pegando material físico em mãos e lendo as informações e ouvindo, né, o som da banda através dos discos, seja vinil, CD, colecionando esse material físico, né? Essa questão de colecionar é muito importante. Então, assim, cara, eu não acredito e não concordo que a divulgação digital ela substitua a divulgação material. Né? Não acredito e não concordo com isso. Eu acho que uma pode complementar a outra, deve complementar a outra. Né? Mas material físico é extremamente importante. Ah, porque não está mais vendendo tanto. Foda-se, cara. Metal underground é isso, cara. É investimento de tempo, de grana, né? Então, a banda que faz material físico pensando em lucrar horrores está totalmente desconectada com a realidade, não vai. Material físico é para ter material em mãos, para poder distribuir, para poder fazer a banda ficar conhecida e para quem quer colecionar o material da banda, cara, entendeu? Então, é isso, né? A gente não é mainstream, a gente não toca para ganhar dinheiro, a gente não lucra com as bandas. Então, cara, o fato de ter material físico na mão é extremamente importante. Redes sociais, cara, é o que é atualidade, né? Todo mundo tá ligado nas redes sociais, todo mundo deve ter. Uma pequena maioria talvez não tenha, mas a maioria tem. Então é importante a banda ter, para ela também se divulgar através desses canais, né? Mas para Folkmord especificamente, o material físico é extremamente importante, cara. E não é só por uma questão de saudosismo. Como eu falei, cara, é uma questão de poder mostrar a arte completa, né? Não só através do som, mas também através do material físico. O material físico, ele é uma extensão da arte que a gente faz, né? Essa é a minha crença, né, cara? Então, é importante ter esse material na mão pro colecionador, pro cara que valoriza isso, pegar na mão e, porra, ler as informações, ver as fotos, cara, ver onde foi gravado, ver informações técnicas, a letra das músicas, porque a gente costuma colocar, enfim, todas essas informações aí, pra mim, pra nós da banda, elas são extremamente relevantes, né, cara? Porque a gente também curte fazer isso, então, como eu disse, as duas têm que coexistir.
Bom, muito obrigado aí pela oportunidade, pela atenção. Sempre que precisarem, podem contar aí conosco, né? E se você quiser deixar uma mensagem final aí, fica à vontade. Muito obrigado novamente.
Porra, valeu, Vini. Nós é que agradecemos aí o espaço para a gente poder falar um pouquinho da banda e das coisas que a gente fez e tá fazendo no momento, né, cara? Sempre é bem importante. Cara, também gostaria de dizer aí, cara, né, sigam a banda lá no Instagram, lá no Facebook. Folkmord Death Doom, né? Apesar de se falar folk parecendo CF, mas o nome da banda começa com um V, né? Então sigam lá pra saber, pra ficar a par daquilo que a gente anda fazendo na banda aí. Cara, tem o nosso canal ali no YouTube também, onde a gente coloca, disponibiliza todo o nosso material. Também tem no Spotify, pra quem quiser. Então é só entrar lá e curtir. Tem outras plataformas aí também. No Instagram tá tudo bem, tem o Linktree lá. É só chegar lá que já vai abrir todas as opções de onde achar o nosso material aí pra curtir as nossas coisas. Valeu? E mais uma vez aí, valeu, Vini. Valeu, obrigado pelo espaço aí, cara, por ter podido falar um pouquinho mais aí da banda. Valeu!
É isso, galera. Espero que tenham curtido aí nossa conversa. Não deixem de seguir as mídias da Folkmord e também os nossos parceiros lá da Sangue Frio. Beleza? Também não deixem de seguir aí as nossas mídias. Nós estamos espalhados aí em várias plataformas de streaming. E também aí compartilhe o nosso conteúdo, né? Se você curtiu, compartilhe com as pessoas que você conheça, recomende, né? E é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio.